Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta terça-feira, dia 1 de abril de 2025, segundo uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, o Papa continua as terapias na Casa Santa Marta e continuam a melhorar a sua voz e mobilidade. A alegria cristã é confiar em Deus em todas as situações da vida, escreve o Papa Francisco numa mensagem dirigida aos participantes na 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, que começou nesta segunda-feira, 31 de março. Nos Camarões, e em vista das eleições deste ano de 2025, os bispos apelam para uma elevada participação eleitoral em meio a preocupações com a transparência eleitoral. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. É um quadro estável, mas com ligeiras melhorias na respiração, na voz e na mobilidade, do estado de saúde do Papa Francisco, que está em convalescença na Casa Santa Marta desde dia 23 de março, dia em que concluiu o internamento no Hospital Policlínico Gemelli por pneumonia bilateral. Francisco, como informa a sala de imprensa da Santa Sé, fornecendo informações sobre o estado do pontífice, realizou nos últimos dias análises ao sangue que mostraram valores normais e também uma radiografia ao tórax, da qual emergiu uma melhoria da doença infecciosa pulmonar. O Papa é submetido à oxigenação. A oxigenação de alto fluxo concentra-se durante a noite e quando necessário. Durante o dia, o pontífice recebe a administração ordinária de oxigênio através de cânulas nasais que, informa o gabinete da imprensa, podem, por vezes, ser retiradas por um breve período. As terapias motoras e respiratórias, já iniciadas durante a sua estadia no Gemelli, também continuam e o Papa beneficia delas, como demonstram as novas melhorias, do ponto de vista motor e respiratório, e também no uso da voz. Como recordamos, os mesmos médicos que trataram o Papa no Gemelli durante 38 dias falaram da dificuldade do Papa em falar devido à pneumonia. Assim como a voz também melhora a mobilidade, no sentido em que o Papa está a recuperar a atividade motora que tinha antes do internamento, sempre com necessidade de assistência. Francisco, mesmo sentado à sua secretária, realiza a atividade laboral que, juntamente com o descanso e a oração, marca os seus dias. Os documentos que requerem assinatura e autorização do Papa são entregues a Santa Marta pelos dicastérios, como os decretos para as causas de canonização publicados ontem, 31 de março. É, contudo, prematuro definir para já a agenda do pontífice durante a Semana Santa. Mesmo para Urbi et Orbi, no domingo de Páscoa, bênção do Papa à cidade e ao mundo, centro das atenções de muitos jornalistas, não há indicações e aguardamos que os médicos avaliem as melhorias, informa a sala de imprensa da Santa Sé. Certo é que o Papa não estará presente nas celebrações deste fim de semana do Jubileu dos Doentes. Amanhã será divulgado o texto da catequese da audiência geral e o mesmo poderá acontecer para o Ângelus, como nos últimos 7 domingos. A esperança de muitos é que o Papa Francisco possa aparecer, nem que seja apenas para uma saudação e uma bênção, da janela do escritório privado do Palácio Apostólico. No entanto, as atualizações, pelo menos para o Ângelus estarão disponíveis na próxima sexta-feira, quando for realizado um novo briefing na sala de imprensa da Santa Sé, repleta de jornalistas de todo o mundo, desde o dia 14 de fevereiro. A alegria cristã é confiar em Deus em todas as situações da vida, escreve o Papa Francisco numa mensagem dirigida aos participantes na 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, que começou ontem, segunda-feira, 31 de março. Pormenores com a colega Andressa Colette.
O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta segunda-feira aos cerca de 1.000 participantes da 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, que começou na Sala Paulo VI, no Vaticano. No encontro, com trabalhos em grupos previstos até a próxima quinta-feira, cerca de 1.000 bispos, delegados diocesanos e convidados irão analisar e aprovar as proposições, fruto do discernimento eclesial no caminho comum dos últimos anos e relativas a três dimensões da conversão sinodal e missionária: renovação das práticas pastorais, formação e liderança. A primeira assembleia foi realizada em novembro, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, ocasião em que o Papa também enviou uma mensagem de encorajamento para que o que foi colhido nestes anos como uma igreja aberta e em escuta do Espírito fosse traduzido em escolhas e decisões evangélicas sem vitimismos e fechamentos. De volta à capital italiana para a segunda assembleia, o pontífice deu as boas-vindas para aquela que é a última etapa do percurso pastoral e social que vocês percorreram nos últimos 5 anos, entre iniciativas, encontros e boas práticas. Ao retomar o título das proposições, para que a alegria seja plena, o Papa Francisco recordou em mensagem a sua internação de 38 dias no Hospital Gemelli de Roma e o seu período atual de recuperação na Casa Santa Marta. A alegria cristã, escreveu ele, nunca é exclusiva, mas sempre inclusiva, é para todos. Se realiza nos meandros do cotidiano e na partilha. É uma alegria de horizontes amplos que acompanha um estilo acolhedor. É um dom de Deus, lembremos-nos sempre disso. Não é uma alegria fácil, não nasce de soluções cômodas para os problemas, não evita a cruz, mas brota da certeza de que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Eu mesmo experimentei isso durante minha internação no hospital e agora neste tempo de convalescença. A alegria cristã é confiar em Deus em todas as situações da vida. E durante os dias de assembleia, finalizou o Papa na mensagem, vocês terão a oportunidade de aprofundar e votar as proposições, fruto do que surgiu até agora, e um eixo para o futuro das igrejas na Itália. Deixem-se guiar pela harmonia criativa que é gerada pelo Espírito Santo. A igreja não é formada por maiorias ou minorias, mas pelo povo santo e fiel de Deus, que caminha na história, iluminado pela palavra e pelo Espírito. Sigam em frente com alegria e sabedoria. Eu os abençoo. Por favor, continuem a rezar por mim. Obrigado e bom trabalho, então, concluiu o Papa Francisco na mensagem aos participantes da 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália.
À medida que os camarões se aproximam das eleições presidenciais e regionais de 2025, os bispos católicos do país emitiram um forte apelo aos cidadãos para que participem ativamente no processo eleitoral. Apesar das crescentes preocupações com a corrupção, a instabilidade política e a transparência eleitoral. Numa carta pastoral dirigida a todos os camaroneses e citada pela agência CISA África, a Conferência Episcopal dos Camarões enfatiza a importância da democracia e do envolvimento cívico. Embora alguns cidadãos tenham questionado o envolvimento da Igreja Católica na política, os bispos reiteram o seu dever de orientar os fiéis na tomada de decisões informadas e éticas. Rejeitam as alegações de que a Igreja deve permanecer em silêncio, argumentando que os líderes religiosos têm a obrigação moral de defender a justiça e a boa governação. A Carta Pastoral alerta contra a apatia dos eleitores, citando a corrupção sistêmica e a fraude eleitoral como obstáculos significativos à democracia. Muitos camaroneses manifestaram dúvidas sobre a legitimidade dos candidatos e a justiça do processo. Os bispos reconhecem estas preocupações, escrevendo: "As dúvidas sobre a legitimidade dos candidatos são agravadas pelos problemas mais frequentemente denunciados em quase todas as eleições presidenciais nos Camarões: violência durante as campanhas, violência pós-eleitoral, desencadeada por disputa sobre os resultados oficiais, manipulação de registros eleitorais, compra de votos e, em alguns círculos eleitorais, destruição de boletins de voto." Apesar destes desafios, os prelados insistem que a não participação apenas reforçaria o status quo e exortam os cidadãos a encararem as eleições como uma oportunidade de mudança e não como um exercício fútil. E lançam um apelo: "Convidamos os cristãos católicos e todos os camaroneses de boa vontade a exercerem o seu dever e direito de voto em vez de se resignarem à indiferença movida pelo desespero, medo e preconceitos." Os bispos destacam ainda as falhas no sistema eleitoral dos Camarões, apelando a reformas para aumentar a transparência e a justiça. E observam que os partidos da oposição e as organizações da sociedade civil continuam a levantar preocupações sobre a falta de justiça no processo. O documento episcopal reconhece igualmente a crescente influência dos meios de comunicação social, sobretudo das redes sociais, na formação da opinião pública, alertando contra a propagação da desinformação e do discurso de ódio, instando os profissionais dos mídias a aderirem aos padrões éticos do jornalismo. A informação está entre os principais instrumentos da participação democrática. A participação, sem a compreensão da situação da comunidade política, dos factos e das soluções propostas para os problemas, é impensável, enfatizam os prelados. Na sua carta, os bispos reafirmam, enfim, o compromisso da Igreja em acompanhar o processo eleitoral através da sua Comissão Episcopal de Justiça e Paz e apelam à integridade, transparência e justiça para garantir que as eleições reflitam a vontade do povo camaronês. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.